Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um super episódio? A gente aqui traz tudo de empreendedorismo, negócios, marketing, mas hoje a gente vai falar de negócios.
Negócios.
É, porque daí a gente aproveita e faz aquela consultoria grátis, aquele convite estratégico, porque daí a gente não paga a consulta do nosso convidado.
Eu acho que é boa isso aí, viu?
É, né?
Eu gosto dessa parte, quando a gente faz a consultinha.
Mas a gente trata bem, oferece uma cervejinha graças ao nosso patrocinador. Muito obrigado,
Valeu, Vila Beer.
Nosso eterno happy hour é ótimo, graças a vocês. E deixa o convidado assim solto, bem à vontade mesmo. Daí ele já passa tudo que a gente quer saber assim, ó, independente de consulta.
Eu acho, porque daí ele vê que ele tá gravando, que ele tá ao vivo, depende do dia. Então ele fala assim, nossa, eu preciso mostrar, né, o meu conhecimento. E aí a gente consegue captar toda a informação.
Ou, como eu já dei destaque como negócios, de repente a gente vê uma possibilidade aí de ter um patrocinador no nosso
boa,
podcast.
Também, interessante. Se você quiser patrocinar o nosso podcast, manda um e-mail pra gente, tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Vem fazer parte do acordo. Faz esse acordo com a gente, né?
Eu quero agradecer também Linderme, beleza, que inspira muito. Obrigada por estar conosco. Então, todos os produtos relacionados à higiene, beleza, você pode adquirir pelo site linderme.com.br.
Acho que tá na hora de soltar um cupom de novo da Linderme, né?
Vamos conversar com eles.
Acho que tá na hora de soltar um cupom de desconto da Linderme de novo.
É, vamos também falar boas-vindas, pela décima vez já que eu tô dando boas-vindas,
eu não sei,
né?
Por que você tá fazendo
toda
a mesma palavra.
Eu cismei. Você
decorou essa palavra.
É, boas-vindas, porque o patrocinador eu não sei.
Não,
sei,
você,
né?
Sabe, assim, que boas-vindas é pra você lembrar dele.
É pra destacar que a presença dele é muito boa, entendeu?
Entendi.
Comercial, galera, se você precisa de suprimentos pro seu negócio, pra sua empresa, órgão público, privado, pode procurar o pessoal da Comercial Galera, que eles atendem um raio de mais de 150 quilômetros de distância.
Então, temos a Pituca Pet, amor.
É.
Pituca Pet, ó.
Deixando o meu pet sempre cheiroso.
Sempre cheiroso,
não, gente. Não é esse tipo de pet.
Mas, ó, www.pitucapet. Vai lá, mas eles têm uns produtos maravilhosos pro seu pet. Isso aí vale a pena.
Vamos à apresentação dos nossos convidados?
Falta um patrocinador, tá vendo?
Então vai, meu bem.
Ah, você tá na sua casa agora? Tem Domino's aí na sua cidade? Pede uma Domino's pra assistir esse episódio. Vai chegar a pizza, entrega mais rápido de todo o Brasil.
Bom, tudo acaba em pizza, inclusive os episódios do Acordo Podcast.
Pronto.
Então é
fala
isso.
Quais os convidados que estão aqui com a gente hoje, meu amor?
Hoje a gente vai rasgar o verbo.
Vamos.
Falando sobre hormônios, performance, emagrecimento e tudo mais. Então a gente trouxe Maurício Freitas e Dr. Pedro Candelário para falar tudo a respeito. Ambos estão à frente do Instituto Performe, é isso mesmo?
Exatamente.
É, então sejam muito bem-vindos.
Obrigado.
Obrigado, Tabata. Danilo, é um prazer para nós estarmos aqui hoje. Conheço vocês há bastante tempo, acompanho o acordo desde que vocês iniciaram esse projeto. E assim, para mim é muita felicidade estar aqui hoje com vocês. E do lado do meu parceiro, sócio, colega aqui, o Dr. Pedro, que é aí hoje uma autoridade, uma referência nos assuntos que a gente vai conversar aqui. E acho que vai ser um momento muito legal. Então, obrigado mesmo por convidar a gente para estar aqui hoje.
Eu que agradeço. O Dr. Pedro, ele atua no time de endocrinologia do Instituto, não é isso?
Exatamente.
Então, bora falar a respeito de todos esses assuntos que estão vigentes. Está vigente, eu nunca ouvi falar tanto a respeito de hormônio como está hoje se falando. Vocês atribuem a quê? Pelo conhecimento de causa agora do assunto? Porque
mais informação, que a gente
mais
tem hoje
informação,
mais acesso, né?
É, porque parece que tá aumentando assim. Falamos outro dia sobre saúde integrativa, que não se ouvia falar tanto. Só que a questão de hormônio, até um estudo que a gente deu uma olhada no assunto de Google, é como se estivesse nos top trends, assim, de busca, de procura. Ou é pelo início do ano, as pessoas, assim, com o objetivo de ter uma performance melhor, emagrecimento, enfim.
Uma qualidade de vida melhor.
É,
né?
O que, acho que atribui a esse boom inicial de hormônio?
Tá, eu acho difícil atribuir algo muito específico para isso, até porque a gente não tem um estudo de mercado ali para dizer a respeito, né? Mas é um assunto que na verdade, se fala muito há muito tempo, mas que envolve um tabu, né? Então, que não é tão falado abertamente assim. Mas para quem frequenta academia sabe que rola muito isso por dentro de toda e qualquer academia. Depois da pandemia, você deve ter notado que abriram muito mais academias, que vivem lotadas, né? Várias academias de rede e tudo mais. Então, acredito que isso tenha deixado o assunto um pouco mais em voga, até porque é aquele empurrãozinho que facilita todo aquele processo de melhora de composição corporal, emagrecimento, ganho de massa muscular, etc. Né? Não sei se vocês ouviram falar também, mas em vistas disso, o CFM proibiu em 2023 o uso deles para fins estéticos ou de performance. É, mas ainda assim, tem aquela questão, né? Talvez seja melhor com o médico acompanhando e vendo se tem algum problema ali acontecendo, se precisa ser corrigido ou não, do que usar o que é comprado na academia de alguém qualquer, um produto que veio do Paraguai ou qualquer coisa do tipo.
O famoso Serjão. O Serjão, ele vai lá no vestiário, ele tem todo o conhecimento, né? De como é que fala? Fisiologia, né? Que eles
fisiologia.
Falam, né? Mas
fisiologia.
Ele vai falar que é filosofia, ele sabe, ele estudou bastante para saber isso. Porque vocês, né? Principalmente o doutor Maurício já falou, conhece a gente faz pouco tempo, né, mano? Acho que, assim, pra gente isso é uma honra você estar aqui, porque você acompanha a gente desde o começo da gente no marketing, vamos Sim. assim dizer. Desde a época que a gente circulou.
Desde os tempos de circulou.
Desde a época que éramos apenas
revista,
veículos,
só,
né?
Era um veículo. Então,
veículos
assim,
de comunicação.
E você à frente de grandes empresas, né, como empresário de grandes empresas na cidade e na região, sempre a gente conseguiu trabalhar junto. Então, pra gente é uma honra você estar aqui, realmente. Porque vê que o nosso caminho, ele tá indo bem, né?
Sim, tá se cruzando sempre.
Tá se cruzando sempre,
é
a gente consegue. E hoje você é também na parte da área médica, acho que de clínicas, de tudo, à frente disso como empresário. Eu acho legal você trazer isso para as pessoas que estão em casa assistindo. E você gosta pouco, né, dessa área,
é.
Né? A Tata gosta pouco.
Exatamente. Antes
Quando
até...
eu falei que ia fazer, ela vai fazer, pô, qualquer dia, vai fazer.
Não, é uma área que... Bom, medicina sempre me brilhou os olhos, né? Mas antes de começar já eu levantar a bola com relação a tudo que eu quero perguntar, tenho até que eu não falei para você no off sobre biohacking, também quero saber a respeito disso, se der pra gente também entrar. Mas onde partiu a curiosidade de ir para a área de saúde? Porque até onde a gente se conhece, você não tinha ido para essa área. E vocês se conheceram para dar início no instituto?
Legal. Bom, vocês me conhecem já há algum tempo, né? Eu sempre já fui executivo na área da educação, depois empreendedor na área da educação. E no final da década passada, né? 2018, 2019, eu estava procurando uma diversificação, né? E eu queria fazer um investimento na área da saúde, né? E entre alguns projetos que eu... trabalhei nesse meio tempo, né? Após a pandemia, eu enxerguei que essa área, né, é voltada para performance, para longevidade saudável, as pessoas sofreram muito na Covid, né? Todo mundo ficou com muito medo naquele momento. E era claro que as pessoas começariam a buscar por mais saúde, por prevenção da sua saúde, né? E aí eu falei, puxa, eu acho que a gente pode ter um modelo de clínica médica, onde a gente vai trabalhar, de fato, a longevidade das pessoas, que as pessoas se previnam, né, de doenças. E essa área voltada, né, para nutrologia, endocrinologia, nutrição, é o que realmente a gente consegue trazer para as pessoas condições para que elas tenham uma vida mais longa, menos doente, com menos enfermidades. Ou seja, você junta a medicina com bons hábitos de vida, né? Exercício físico, boa alimentação, emagrecimento, que é uma área que a gente é especializado, né? Porque a gente sabe que a obesidade ela pode ser causadora de uma série de outras doenças. O Dr. Pedro vai poder falar bem disso mais para frente. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma clínica nesse segmento. Estudei e comecei a procurar um médico para poder fazer esse empreendimento comigo. Porque eu não sendo médico e sendo uma clínica médica, eu falei, não, eu não posso fazer isso sozinho, né? Eu preciso de um médico para avalizar as minhas ideias, para brecar algumas ideias que estejam fora do contexto médico e a gente poder realmente adequar dentro da ética médica, tudo conforme, né, o CFM e as leis que a gente tem no Brasil. E aí, por intermédio de um outro colega médico que fez uma pós-graduação comigo, ele me apresentou o Dr. Pedro e aquela coisa, deu match.
Match.
Deu match. Ele gostou do projeto, já estava atuando na área e a gente, né, construiu o Instituto Performe. É, estamos completando um ano, inclusive na semana que vem, de atuação. Atendemos mais de 1.000 pacientes nesse um ano. Então, assim, já é um ano de uma trajetória de bastante sucesso aí. A gente está muito contente de estar aqui hoje. A gente está até meio que premiando, né, Pedro? Um ano de trabalho nosso, estando aqui conversando com vocês, dando essa entrevista e trocando esse papo. Então, foi assim que a gente chegou no Instituto Performe.
Olha, e hoje está onde? Só para as pessoas que...
Tá.
Instituto Performe fica em São José dos Campos, tá? Fica a 90 quilômetros de Atibaia, onde a gente está hoje aqui conversando nesse podcast. São José dos Campos é uma das maiores cidades do interior paulista, né? Fica a 90 quilômetros de Atibaia, 100 quilômetros de São Paulo. O pessoal brinca muito lá, né? São José dos Campos é perto do litoral, perto do Campos de Jordão, da montanha, perto do caminho para o Rio de Janeiro e perto de São Paulo. Então, assim, é uma região bem próspera também, bem legal. E é lá que a gente está instalado hoje. Também temos teleconsulta para quem...
Pedro mora lá.
Pedro mora em São José dos Campos, mas a gente também atende por teleconsulta para quem é de outras cidades, de outros estados, né, que quer ter um atendimento com a gente. A gente também tem tanto atendimento médico quanto nutricional.
E se entrar no Instagram da clínica, consegue?
Eu consegue. Vou deixar
na descrição, então.
Tem lá.
Se alguém se interessar
tem.
pela
e é uma por facilidade. Não estar, é uma facilidade.
Isso, tem todos os nossos contatos lá, né? Tem aqui o nosso Linktree, que tem lá os nossos acessos. A pessoa chama a gente lá. E a gente atende pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né?
Uhum.
A pessoa pode estar lá na Europa, o Pedro vai atendê-la por teleconsulta.
Inclusive tem um punhado de pacientes dos Estados Unidos, Canadá, Europa.
Exatamente.
Né? Entre nós, facilita muito, né? Porque você vai prescrever alguns exames básicos que você precisa para estar checando como é que está a saúde do paciente. Vai fazer, receber isso aí, fazer a leitura e é o restante aqui, né? Não tem mais aquela necessidade de estar presencial. Então, hoje, a distância não impossibilita a questão da consulta.
E eu queria até pegar um gancho nisso que você falou, porque a gente começou esse papo, vocês perguntando, né? Da onde que vocês acham que vem essa avalanche desse tema voltado para academia, para a questão de hormônios e tal? Eu acho que a tecnologia, né, e o acesso à informação, e deve ser, eu entendo que seja o principal fator das pessoas... falarem tanto desse assunto, porque a internet hoje, ela leva informação para todo lugar, né? Não tem informação que você não consiga disseminar pela internet. E a gente viu explodir uma grande quantidade de influencers da área fitness, né? E também médicos, né? Que são hoje influencers grandes no Brasil, que trabalham com performance, que trabalham com emagrecimento e tal. E acho que isso trouxe muita visibilidade para essa área no momento em que as pessoas estão procurando muita saúde, né? Porque as pessoas passaram um momento de muito estresse na pandemia e as pessoas querem se precaver para uma... Já pensou se chegar uma outra pandemia obeso? E era um dos fatores, era uma comorbidade de risco na Covid, foi essa. Então as pessoas realmente estão procurando esse ganho de qualidade de vida. E hoje a gente tem muita estratégia eficaz, a medicina está muito evoluída, né? E é isso. E acho que a gente trabalha ali hoje na Performe realmente para mudar a vida das pessoas.
Eu acho legal trazer vocês aqui, Pedro, que é médico e pode falar uma prioridade, uma propriedade gigantesca pra gente, né? Em relação ao quê? E não é só a estética, a beleza, é a saúde, né? É isso que as pessoas elas têm que entender, porque, claro, existe o cara lá da academia, o rato da academia que todo mundo brinca, o cara que é o bodybuilder, o fortão, mas existe aquele pessoa que ele vai lá e ele tá se cuidando, ele tá sendo acompanhado por um médico, e ele tá vendo lá todos os índices que ele tem, pra ele ter uma vida longa, vamos assim dizer, porque as pessoas falam, obesidade, cara, obesidade ela traz muitos problemas. As pessoas esquecem disso. Pô, a gente tava conversando em off a questão da tela. O pessoal tá o dia inteiro na frente de um computador, na tela, uma televisão, um celular, comendo. Então, assim, o que essa pessoa tá fazendo pra ela ter uma vida saudável, né? Eu acho que é isso que é legal, a gente trazer isso num podcast, explicar. O Pedro, agora vou dar a palavra pra ele, falar sobre hormônios, falar sobre as mulheres, falar sobre os homens, falar sobre tudo isso que tá acontecendo, essa revolução da medicina. E o porquê que tem os tabus e porquê que ainda a medicina, o CRM, CRF, que vocês falaram, não deixa ainda isso tomar uma proporção maior, né?
Ou até para fazer uma pergunta fechada.
Ih, olha lá, vai começar.
A performance. Consultoria. Quem busca performance é apenas atletas?
Na verdade, a maioria deles não. São atletas recreativos, vamos. Pessoas que começaram a praticar algum tipo de esporte, seja lá qual ele. E que é um caminho talvez até um pouco mais fácil antes de atingir aquele máximo da capacidade natural dele, fazendo as tarefas básicas. Né? Porque a gente sabe que três pilares aí da performance, por exemplo, para musculação, ou seja para uma atividade de endurance, né, de longa duração, dieta, sono e treino. Mas todo mundo esquece de falar do estado hormonal que está ali. Obviamente, níveis mais altos de testosterona ou uma pessoa que tem uma sensibilidade maior a isso, a nível de receptor ali, acaba desenvolvendo mais os efeitos dela, de maior força de contração muscular, maior tempo que aguenta ali antes da musculatura fadigar e etc. Então acaba que você consegue pular um pouco algumas etapas. O problema é que se você não faz a tua parte direito, você pega aquilo emprestado.
É.
Tá vendo?
É. Às vezes a gente pensa assim, né, que é fácil. Não é fácil. Acho que as pessoas, elas... eu dei um exemplo uma vez pra Tabata, a questão de... Eu brinco com o negócio do nutricionista, sempre falo isso. Você vai no nutricionista, ele te dá lá o que você tem que fazer, né? Ele te dá toda uma dieta, vamos assim dizer. Se você não fizer, você não vai culpar o nutricionista que não deu certo. Depende de você. Então é o efeito que a gente estava conversando em off. Não adianta a pessoa ir lá, se cuidar, se tratar, não sei o quê, e ela não dá uma continuidade nisso e depois fala assim: ah, eu fiz o meu tratamento, mas eu não consegui o corpo perfeito, eu não consegui evoluir. Não. Ela parou. Então, assim, existe. Eu acho que é os dois lados, Pedro, é os dois lados, não é? Tanto o que você explica e aconselha, quanto a pessoa que está fazendo o que ela precisa
a
ser feita.
A
palavra é aderência, né, Pedro?
Busca emagrecimento.
Aderência à terapia. Cara, eu acho assim, o emagrecimento, já que é o assunto, né, é a doença mais prevalente no mundo, comentarem a respeito de desenvolver outras comorbidades, outras coisas associadas, e sim, tá, a gente sabe que doenças cardiovasculares como AVC, infarto, estão muito ligadas com hipertensão e com diabetes. E o desenvolvimento do diabetes tipo 2, desenvolvimento de hipertensão, também estão muito ligados com ganho de peso. Então, assim, por exemplo, o cara que está ali com diabetes tipo 2 inicial, está um pouquinho hipertenso e é obeso, ele perde 10 a 15% do peso dele, ele regride, ele perde tudo aquilo. Se ele reganha o peso, volta a ter. Né? Bom, então, assim, o consultório da endocrinologia, apesar de tratar um punhado de doenças, seja diabetes tipo 1, doenças da hipófise, das glândulas suprarrenais, etc., 80% dali é emagrecimento. Quem que procura a gente, principalmente para emagrecimento? É aquela pessoa que está precisando, que está com algum problema de saúde? Não, na verdade, a maioria das vezes é aquele emagrecimento estético. Né? Essa pessoa, geralmente, ela não virou a chavinha dela de pensar que ela tem que fazer aquilo para a própria saúde. O que ela faz? Ela quer que a medicação, o médico, resolva para ele. É diferente de ir no nutricionista, que nem se falou, né? Fazer a parte dele ali. Então, do médico ele cobra. Pô, você não conseguiu fazer meu tratamento. Diferente do nutricionista. Ele quer que a medicação resolva tudo. Que derreta a gordura dele, por exemplo, sem ele precisar sair de casa, sem fazer nada.
A pílula milagrosa.
Exatamente.
Eu adoraria emagrecer comendo lasanha.
E isso até hoje não inventaram, viu? Apesar de que tem uma medicação em fase de estudos aí, que talvez seja um futuro promissor para o mundo, né? O tal do bimagrumab, que faz você ganhar massa muscular e perder gordura sem sair de casa. Mas isso ainda está em fase de desenvolvimento. Moral da história, quando alguém vai buscar um médico para emagrecer, geralmente já tentou fazer algo por conta própria, já ouviu dicas do colega, dicas da academia, pegou uma dieta mirabolante na internet com uma fonte totalmente suspeita, e não conseguiu. Ele vai lá para tentar um negócio muito mais eficiente, ele espera muito mais daquilo. Na maioria das vezes a gente tem êxito no processo. Mas o ponto que eu acho mais importante é que o paciente ele precisa fazer a parte dele, porque senão depois ele reganha tudo. Ele volta para o ponto que ele estava e julga que o medicamento deu um rebote, que foi culpa do medicamento. Ah, emagreci, mas ganhei tudo de novo depois. Na maioria das vezes isso tem a ver com o paciente não ter tido uma mudança do estilo de vida. Não adianta você perder o peso agora, parou de usar medicamento, voltou a comer a mesma quantidade de antes, agora você tem de novo um superávit de calorias ali e você começa a acumular. Tem jeito, né? O corpo, a gente costuma dizer que tem o que a gente chama de set point metabólico. Você imagina que é como se fosse um elástico ali. Você começa a fazer um treino, segura ali a tua boca, etc. Você emagrece. Joga tudo para os ares, a tendência é que você volte exatamente para aquele mesmo ponto de antes. E tem a ver com o ponto de equilíbrio ali dos seus hormônios, seu estilo de vida, o que, que você come, o que, que você faz, etc. E o outro lado também é verdade, né? Então, você vai viajar, tirou férias, foi viajar, comeu tudo errado, deixou de treinar nesse período e tal, você ganha peso. Na hora que você volta para sua rotina, a tendência é ir voltando para aquele peso. Como é que a gente pode mudar esse set point metabólico, né? Tem que ter mudança de estilo de vida.
É o que as pessoas não querem, né?
Exatamente.
É um milagre.
Eu quero continuar no sofá vendo Netflix, comendo lasanha e emagrecendo.
Eu quero continuar tomando cerveja e não precisar ir pra academia.
Aí pega aquela questão também da falta de bom senso da pessoa, porque ela deposita em você e na compra do medicamento ou do que você vai prescrever como a salvação da vida dela, né?
Sem dúvida. Sem dúvida. Vou te dar um exemplo, tá? Tem uma medicação muito famosa no mercado hoje que é o Ozempic. Tá? Canetinha emagrecedora.
Eu até marquei aqui que eu ia perguntar, mas já toco.
Então já vamos para esse assunto, então.
Não precisa nem perguntar.
O Ozempic é um medicamento fantástico para o emagrecimento, tá? Até pouco tempo atrás era o medicamento que mais emagrecia no mundo, falando em termos médios aí, né? Inicialmente ele foi inventado para ser um medicamento para tratar diabetes 2. Consequentemente diminui bem o apetite e melhora ainda mais o tratamento de diabetes, porque se a pessoa ingere menos ali, ela acaba menor elevação da glicemia, né? Mas enfim, esse medicamento justamente para tratar diabetes é vendido sem receita, porque o cara que é diabético ele não pode ficar sem o medicamento dele.
Uhum.
Independente se ele teve a consulta médica dele ou não. E quando se descobriu que ele emagrece pra caramba, e que o pessoal começou a fazer,
Vamos lá,
compra e usa de qualquer maneira. Só que olha só, emagrecer, cada um tem um perfil alimentar. Imagina que você é uma pessoa que come doce pra caramba, tá? Tem hábito de ficar beliscando ali ao longo do dia e eu te dou um Ozempic pra emagrecer. Vai suprimir teu apetite, você vai comer menos, que é esse que é o efeito dele, tá? Ele não tira vontades, ele diminui o apetite. E depois de ali uns 2, 3, 4 meses, talvez, teu corpo vai começar a ter compensações metabólicas. Se você já era uma pessoa que gostava de doces, o que vai acontecer? Teu corpo quer aquela mesma quantidade de calorias de antes. Ele não consegue pelo volume, porque a medicação não deixa. Inconscientemente, você vai ter muito mais vontade de comer doce, de ficar beliscando pequenas quantidades ao longo do dia inteiro. E aí é um tiro no pé.
Né?
A hora que você largar medicamento, você está com mais dessas vontades, você vai voltar a comer a quantidade de antes, mas com essas coisas que são mais calóricas. Você muitas vezes perdeu massa muscular ali no meio do processo, porque não treinou, não comeu proteína suficientemente. Não cuidou dessa parte que é a lição de casa ali. E você perdeu o músculo, você diminuiu o seu metabolismo. O músculo é uma das coisas que mais gasta calorias no corpo. Aí agora a pessoa gasta menos, voltou a comer a quantidade de antes com coisas mais calóricas. O que, que acontece com ela? Além de voltar, ela pesava antes, ela até passa do ponto. Às vezes esse set point metabólico é realocado, mas para cima, não para baixo. Tá? Então assim, eu acho uma medicação fantástica, desde que seja bem prescrita. Não é para qualquer um ficar usando, senão entra naquele mesmo papo, você pega um empréstimo de um emagrecimento. Né? E sempre vai caindo a qualidade, porque você perdeu 10 quilos ali, sem se preocupar com a qualidade, você perdeu 5 quilos de músculo, 5 de gordura. Na hora que você reganha os 10 quilos, você ganha 10 quilos de gordura. A composição vai ficando bem pior. A gente tem que direcionar isso, cada tratamento tem um tipo. A gente sabe que se você tratar pelo fenótipo, né, pelo tipo alimentar da pessoa, você tem um sucesso assim, de 70% maior. Tá? Então, tem pessoas que eu vejo emagrecer muito melhor sem ser com o Ozempic. Estudo que fala que ele era o melhor emagrecedor do mundo, compara em linhas gerais, não separa que tipo de alimento cada um tinha. Então, a indicação principal dele, falando em emagrecimento, são pessoas que comem grandes volumes de comida.
Mas isso qualquer pessoa pode ir na farmácia, compra e toma?
Infelizmente. Pensando desse lado, né? Não do diabético. Infelizmente.
Que bom.
Inclusive, é uma medicação muito cara, né? Você paga aí hoje cerca de R$ 1.200 numa canetinha dessa, que em geral dura de 1 a 2 meses, dependendo da dose que você está usando. É, mas, apesar de ser caro, você também reduz muito quanto você come. Aí, no fim das contas...
Cê
o balanço compra, pode sair até no positivo.
É, você não gasta mais com compra de comida, mas, entendeu? Você investe no Ozempic.
Pedro, puxa o seu mic um pouquinho aqui, a produção tá falando pra mim aí.
Pronto.
Aí. Vê se melhora aí.
Melhorou?
Melhorou? Tá tudo ok?
Tá tudo ok.
Agora, com relação, se não recorrer à indústria farmacêutica, o Ozempic, os manipulados hoje, como está a questão dos manipulados para emagrecimento?
Tá, vamos separar isso então, né? Porque manipulado pode ser o próprio medicamento da indústria, okay, né? Ou os fitoterápicos, entre alguns outros ativos, tá? Se a gente falar dos próprios medicamentos da indústria farmacêutica, vai ser basicamente a mesma coisa, desde que essa farmácia de manipulação, essa farmácia magistral, tenha a qualidade do produto, do armazenamento, do transporte, do manuseio deles, né? É, agora, quando a gente fala de fitoterápicos, de... ativos com poucos estudos a respeito ali, na verdade a gente não vê grandes resultados não, é o que eu costumo chamar de perfumaria. Ah, eu estive no último congresso brasileiro de obesidade e síndrome metabólica e falaram muito lá a respeito disso, palestrantes americanos, etc., falando que não existem estudos que comprovem eficácia de nenhum fitoterápico para emagrecimento. Tá? Alguns fitoterápicos emagrecedores já demonstraram alguma eficácia ali menor do que os fármacos, mas com um perfil de segurança muito baixo. Por exemplo, tem a efedrina, que se usa muito nesses termogênicos, pré-treino, etc., que é um princípio muito estimulante. Ele aumenta a frequência cardíaca, se excede a dose, acaba tendo uma arritmia cardíaca. Eu já tive alguns amigos e compraram como suplemento isso por conta própria, foram parar no hospital por conta de palpitação. Isso muitas vezes acaba sendo até mais perigoso que a medicação, porque a medicação teve estudo, né? Teve várias fases de estudo, testando a segurança, a eficácia, etc. A gente sabe o que está sendo utilizado, sabe a dose do que está ali, né? Que não tem outros componentes ali no meio, contaminantes ali no meio. Você sabe como reverter se tiver algum problema. Então, a gente está mais habituado com aquilo. Não precisa ter medo de medicamento. Né? O medicamento está ali para ajudar, desde que bem indicado.
E na dose certa.
E na dose certa.
Porque a gente comenta, né? Entre eu e a Tauta, a gente conversa bastante sobre isso. Hoje, por exemplo, você comentou daquele medicamento que, para atenção, que a galera começou a tomar achando que era Vivance, né? Começou a tomar achando que era... Ah, toma um hoje que tá ok. As pessoas acabam viciando ou acabam tomando demais esse medicamento e ficando dependentes dele, vamos assim dizer. Né? Agora, uma questão que eu também vejo é que, né, a questão do energético, por exemplo. Pô, eu conheço pessoas que tomam energético, tomam meio litro de energético diariamente. Né? Essa dose...
Acho que tudo que é em excesso faz mal.
Vai fazer mal, entendeu? E não tem um acompanhamento. Aí esse cara, é que eu vou puxar onde você falou. Maurício... Bom, treina pra caramba, como a gente, toda hora tá na academia, toda hora tá... Aí você vê o cara lá, o cara tá trabalhando, o cara toma energético, o cara vai, toma um Vivance, aí o cara, de repente, ele vai comprar um pré-treino, que foi o que você falou, toma um pré-treino, mano, tem uma arritmia e para no hospital. Por quê? Aí a culpa é de quem?
Nunca tomei
é dele.
Eu nem sei qual
tomei.
A sensação.
Não, a gente já tomou aquele Thermojet, numa época que era da Herbalife, tomei pra caramba aquilo lá, mas era pra ficar acordado mesmo, não era nem na época da academia. Só que eu falo, as pessoas, elas... Tem tantas, vamos falar, que não são medicamentos, mas tem tantas ferramentas, vamos assim dizer, para as pessoas tomarem sem um acompanhamento, que por que é proibido algumas coisas que são tão ok, vamos assim dizer, como um hormônio, você regular um hormônio da pessoa, não pode. Mas o cara, ele vai numa loja de suplemento e ele compra o que ele quiser. Se ele quiser tomar ali 4 pré-treinos diferentes para ir para academia, ele vai morrer.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho isso, inclusive, um absurdo. E, por exemplo, quando alguém vende um suplemento alimentar, né, e fitoterápicos acabam entrando como suplementos alimentares, não tem toda a fiscalização que tem um medicamento.
Uhum.
Né, sendo que a medicação, como eu te falei, acaba sendo mais segura, porque a gente sabe o que está ali, não tem nada misturado. Né, você pega um fitoterápico, por exemplo, de onde veio essa planta? Como é que era o solo desse lugar? Ela foi bem tratada? Quanto da substância que você busca dela foi gerada dentro dela? Não tem outras substâncias ali também que podem te trazer outro efeito colateral? Às vezes você desenvolve uma alergia de outra coisa que está lá, né? Bom,
eu lembro da época da Porangaba para emagrecer, que virou febre. Você lembra? Pela televisão?
Esse eu nem lembro.
Porangaba.
Esse é novo.
Então.
É da época dela.
É.
Não...
Sua mãe tá boa?
Tá, ela vai estar assistindo o episódio.
Se você chegou até esse episódio, por gentileza, pra evitar qualquer tipo de briga, já se inscreve no canal, deixa seu comentário aí.
O like.
Fala de onde você tá nos assistindo, por gentileza, porque fomos surpreendidos essa semana. Tivemos pessoas da Bahia e de Goiás.
E aí, eu vou falar pra você, aqui a gente tá com o médico tudo, mas essa dedada aqui do like não dói.
Pode dar.
Fica
essa dedada.
Fica tranquila, tá? É não, só dar a dedadinha não, ali que é suave.
Exatamente.
É uma dedada tranquila, só vai ali dar dedada, um likezinho pra gente, pra ajudar. Porque, gente, vocês que estão aí do outro lado, vou explicar, todo mundo fala isso, vocês têm que entender. Quando você dá um like, você se inscreve, você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E quando ele entende que esse conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas. Porque a nossa base, hoje a gente tá, acho que, quanto, Mu? Tá com 5.300 inscritos?
Sim,
acho que
quase 5.400.
Quase 5.400. É de 5 a 10% ali que o YouTube entrega para essas pessoas. Se começa a ter um ápice de like, de compartilhamento, ele começa a entregar para mais, porque ele vê que o conteúdo é relevante. Então é só por isso que a gente pede.
E é o modo de você mostrar que
tá
você
legal.
Está apoiando a gente, tá bom?
E porque... se não tiver apoio também, se desinscreve e sai do canal. Brincadeira, não. Nossa,
mal educado.
Não, é só pra pessoa falar assim, caramba, olha como ele foi.
A gente tá com convidados de prestígio pra você virar e falar pra pessoa ir embora.
Não vai embora, ela não vai, ela gosta de mim. Gosta de você, gosta do convidado, sempre gosta.
Bom. Bora pra consulta grátis.
E não precisa de receita, né?
E não precisa de receita, olha lá. Tá vendo? Tá vendo? É qual?
Eu falo.
Tá vendo?
Tá vendo, amor? Vai, bom, vai, faz sua consultoria.
Não, é que tá faltando aqui. Já falamos aí da questão do manipulado, já falamos aí do Ozempic.
Eu quero entrar na polêmica já. Quero saber por que os hormônios, os esteroides estão proibidos. Eu quero usar
então,
uso de
então
estética.
Vai,
eu já quero ir pra polêmica.
Então vai
já.
Pra essa polêmica.
Eu já tinha conversado com o Pedro e com o Maurício.
Eu quero falar do chip da beleza.
Eu quero entrar nesse daí para as pessoas que estão aqui, que já estão acompanhando a gente, para entender o quê? O Pedro acabou de falar. Existem tantas coisas que não são fiscalizadas e que são tão prejudiciais, né? E as coisas que seriam para ser controladas por um médico, não pode. Então, vamos lá, a gente não pode usar mais para estética, a gente não pode usar mais para... Nunca pôde, né, nas Olimpíadas, nada, porque dava um desempenho, mas eu acredito que, assim, é da pessoa. Se você pegar uma pessoa que ela não tem uma explosão, alguma coisa, eu acho que o anabolizante não vai mudar muito isso nela.
Ou muda.
Tá.
Muda.
Então, assim, também foi comprovado que isso tem muito mais a ver com a quantidade de receptores da testosterona, que, na verdade, esses hormônios anabolizantes são derivados ali da testosterona, né? A quantidade desses receptores a nível de músculos, a sensibilidade deles, muitas vezes está muito mais relacionado com o ganho que ela vai ter ou não, né? Geralmente, aquela pessoa que tem mais ganho de massa muscular, que tem mais performance sem o hormônio, é a mesma pessoa que vai ter mais ainda com o hormônio, vai responder mais ainda a ele, tá? Você falou da proibição. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com algumas outras sociedades, por exemplo, de cardiologia, entendem que o uso abusivo de hormônios esteroides causam um malefício à saúde. E, obviamente, causa.
Uhum.
Tá? O coração é feito de músculo, ele também hipertrofia, ele também impede a função de batimento em rotação dele. Hoje a gente tem um exame que você vê isso mais precocemente, inclusive, né? Mas existe uma grande diferença entre o uso e o abuso. Eu acho que justamente o médico que deveria poder fazer esse meio de campo e entender o que é uso e o que é abuso ali, além de conseguir assistir aquele usuário abusivo, né, e conseguir reverter isso, fazer uma redução de danos para a própria saúde dessa pessoa. Bom, o que foi proibido foi o uso para fins estéticos e de performance, né? ainda é permitido o uso clínico. Por exemplo, tratamento de osteoporose na mulher que tem contraindicação do uso de estrogênio, tratamento de grandes queimados, tratamento de algumas doenças que são consumptivas, né, que fazem a pessoa emagrecer demais, determinados tipos de câncer, tuberculose, sarcopenia, aquela falta de massa muscular. Então, dá para utilizar dessa maneira. Eu, inclusive, trabalhei um bom tempo em UTI, tá? E durante a fase do COVID, a gente teve grande sucesso em usar um anabolizante naqueles pacientes que estavam lá entubados, respirando pelo ventilador por muito tempo. Você sabe, quando fica muito tempo parado uma musculatura, ela atrofia, né? Ela perde força. Depois de 20, 30, 40 dias lá, o paciente com ventilador mecânico, a musculatura da respiração dele não consegue respirar mais, está atrofiada. Então, pô, melhorou lá, o pulmão dele está funcionando, vamos tirar ele desse ventilador. E aí, o que, que vai acontecer? Ele não consegue segurar muito tempo, ele fadiga. Tá? E ali a gente usou com grande sucesso. Você usava nesse tipo de paciente que não saía, de repente ali, papo de duas a três semanas depois, parecia que ia criando força com muito mais facilidade, saía dali, e muitas vezes saía bem. Tá? Bom, eu dei alguns exemplos, tá? Mas tem diversos outros aí. Uma coisa que eu acho um pouco contraditório disso é justamente a função do médico de sempre ajudar, né? Se a gente tem milhares e milhares de usuários que compram ali produto do underground, né, do mercado paralelo, coisa que aqui vem principalmente do Paraguai, né, mas Índia e China também é bem famoso aqui, assim, a origem desses produtos. Se a gente não pode ajudar ele, se a gente não pode fazer uma redução de danos para ele, ele vai parar? Né? Isso não é um problema de saúde pública?
Foi como o Maurício comentou no começo, quando você falou do medicamento underground. O médico, ele consegue controlar. Ele sabe, se o cara estiver passando por ele, ele sabe o quanto o cara está usando, se o cara tomou, o que o cara tomou, porque ele está tendo um acompanhamento médico. Foi bem o que você falou. E aí, se vai para o outro lado, do paralelo, vamos assim dizer, o cara está comprando ali na academia.
E você não sabe o que tem dentro daquela ampola, né? De onde veio? Onde foi fabricado isso? Porque não tem nenhum controle, né? São fábricas clandestinas, fundo de quintal, países sem controle, né?
Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho alguns dados aqui, tá? Existiram vários estudos já realizados tentando contabilizar qual é o percentual desses produtos do mercado paralelo estão adulterados, né? Isso em várias regiões do mundo. Mas olha só. Estudos realizados em vários países, incluindo o Brasil, mostram que a média de 36% dos frascos de hormônios esteroides anabolizantes vendidos no mercado paralelo mundial estão contaminados com outros tipos de substâncias tóxicas. Sendo que na Europa o valor ainda varia de 12 a 72%, dependendo da região, no Brasil de 39 a 43%. Isso só contaminado com substâncias tóxicas, tipo metais pesados, algumas substâncias que podem ser usadas como veneno para facilitar a diluição ali e tudo mais. Fora isso, tem aqueles produtos que não está contaminado, mas ele está associado
aqui
com
a gente não deixa,
um outro tipo de esteroide.
Não pode reclamar.
Isso aqui é patrocinador.
Está associado com outro tipo de esteroide que não é aquele que você está buscando. Ou tá contaminado não com uma outra substância, mas com bactérias, por causa que o preparo daquilo não foi feito de maneira estéril. Né? Até para fazer um produto injetável manipulado, não é qualquer farmácia de manipulação que faz. Porque aquilo tem que ser feito num ambiente estéril, né? Sem nada de bactéria, sem nada de fungo. Não, é diferente de você tomar um comprimido. Nosso trato gastrointestinal é lotado de bactérias. Mas e a tua musculatura? Tem bactéria circulando lá? Teu sangue? Não, você faz isso, você induz uma infecção. Infecção muitas vezes generalizada, né? Que a gente chama de sepse. Isso é muito perigoso. Então, assim, o esteroide de mercado paralelo, de longe, né? Não dá para confiar. Muito diferente de você comprar alguma coisa por via lícita. Você não sabe se está vindo do Paraguai, você não sabe se o cara ali da tua cidade que falam que o dele é bom, se ele comprou um equino, um implante de boi, e aí diluiu no óleo de cozinha, lá na panela, e invasou o negócio. Cara, onde que está o controle de assepsia desse negócio? Entendeu? Muitas vezes o pessoal acha que é melhor ainda. Por quê? Porque ele realmente coloca uma concentração maior do produto lá para dar mais resultado. Ou ele associa um produto que é sabidamente um pouco mais leve, discreto ali o efeito dele, com outro que é mais potente, para você ver resultado e querer mais o dele. Entendeu? E aí você não sabe o que você está usando. Você não sabe a dose que você está usando, se é uma dose segura ou não. É, você não sabe se vai te causar uma infecção, se tem algum contaminante ali. Esse é o tipo de coisa que realmente...
E aí onde generaliza, quando usa para um estético, alguma coisa, é onde as pessoas querem falar, ah, não pode. Peraí. Não pode da maneira certa. E da maneira errada, pode. É um problema que a gente tem e vai ter em várias coisas, né? Mas... Que é o famoso jeitinho para tudo que as pessoas dão. Mas eu entendo muito sobre o quê? Na minha concepção, tá? O Danilo falando... Eu acho que tem que ter uma liberação com controle, claro. É, eu acho que isso... Porque quem mais pode receitar alguma coisa? É um médico. Você falou uma coisa no começo do episódio, em off, que a gente tava trocando ideia, um Tylenol da vida. Um Tylenol em excesso, numa quantidade no qual você vicia e toma todo dia, e em algum momento ele vai parar seu rim, vai fazer mal pra você. Então, as pessoas não entendem que, ah, não pode. Peraí, vamos lá. Vamos lá, vamos pra questão do seguinte. Estético não pode. Aí uma pessoa hoje que ela tá trocando de sexo ou ela não se identifica com o sexo dela, ela pode tomar um... Aí ela pode ser receitado pra ela porque ela precisa daquele hormônio, né? Ou ao contrário, eu não entendo, eu não sou médico, mas eu escutando... É, você acredita que eu não sou médico?
Eu não aguentei, desculpa.
Ah, tô falando sério. E aí pode. Então qual que é a diferença? Também não seria pra um uso estético? Porque se essa pessoa, se ela não se considera como homem ou como mulher, eu acho que ela tem o direito de mudar. Se ela tem o direito de mudar, ela precisa mudar de alguma forma com uma cirurgia, qualquer coisa. Então, tanto essa polêmica quanto a questão da... Eu não posso tomar um hormônio, alguma coisa para emagrecer, mas eu posso ir lá fazer uma lipoaspiração. Quantas pessoas estão morrendo fazendo lipo? Então, eu acho que está um pouco ainda confuso na cabeça das pessoas o que pode e o que não pode. E eu acho que deveria... ter, sei lá, como isso, como filtrar isso, Pedro? É isso que vocês que estão na área, como filtrar isso? Como entender o que pode e o que não pode, entendeu?
Só fazendo um link aí no paracetamol. Paracetamol é um medicamento que todo mundo toma, assim, à toa para qualquer tipo de dor, etc. E eu, como disse, trabalhei também com emergência, UTI. Uma das medicações que a gente mais pega intoxicação no ambiente de emergência é paracetamol. Aí... Fazendo só uma pequena correção, na verdade não é os rins que ele agride, mas o fígado. E pode ter uma hepatite...
Eu sou médico, tá vendo?
Pode ter uma hepatite fulminante, medicamentosa ali, por conta do uso do paracetamol, que é vendido assim... Não é nem que é sem receita, é na gôndola da farmácia, você não vai nem até o balcão, né? Então, sim, eu acho que tá um pouco distorcida a visão desse negócio, tá? Agora, você comparar aí a relação estética com o paciente transgênero, por exemplo, né? Eu acho fantástico a gente poder tratar o paciente transgênero e atender a vontade dele ali, tá? Eu acho que isso traz muito mais qualidade de vida para ele, tanto da maneira que se enxerga, quanto daquele negócio de ter um medo, um receio dos outros que estão à sua volta e se ele parece, de fato, o sexo ao qual ele almeja ali, né, o gênero ao qual ele almeja, ele se sente muito mais confortável com isso, né? Diminuem as piadas, aquele preconceito ali em volta, e ele passa a se sentir, de fato, esse outro gênero, né? Eu trato e gosto muito de tratar esse tipo de paciente. Agora, a gente falar que isso também não é uma coisa estética, você está mentindo, né? É uma troca de aparência. Então, o que difere esse paciente, que eu respeito muito, como eu disse, eu gosto de trabalhar com ele, o que difere ele de um paciente que não é transgênero? Qual que é a diferença do organismo de um para o outro? Né? Se um pode, por que o outro não pode? Olha a história da cirurgia plástica. Então, quando você faz uma cirurgia, você tem anestesia, você tem incisão da pele. Então, você atravessa aquela barreira que te protege contra infecções... Cirurgia tem um altíssimo nível de complicações.
O risco, né? É gigantesco.
Eu, em UTI, já tratei, assim, pelo menos 5 pacientes que vieram de cirurgia plástica que teve algum problema, principalmente uma lipoaspiração, por exemplo, que pode perfurar ali a alça intestinal, levar uma infecção intra-abdominal, né, dentro da barriga. E a cirurgia plástica não tem esse tipo de coisa. Então, a pessoa pode simplesmente ir lá e escolher, olha, eu quero tirar aqui a minha barriga, eu quero colocar glúteo, eu quero colocar mama, etc. E passa por um procedimento que é super agressivo, né? Que tem diversos tipos de complicação diferentes ali. Tem uma recuperação chata pra caramba. Tem risco depois também da cirurgia. Durante a recuperação tem risco de trombose, por exemplo. E o esteroide? Qual que é a diferença disso, né? Óbvio, não deve ser vendido à toa, sem uma prescrição. Igual a cirurgia plástica não é feita sem o médico. Mas o esteroide, se usado da maneira correta, por tempo correto, guiando por exames, não deixando alguns fatores lá que a gente vê que não podem se alterar tanto, você corrige aquilo, você consegue ter uma pessoa ali com uma saúde bem avantajada. E muitas vezes isso também contribui num processo de emagrecimento. Né? Você imagina, uma pessoa que é obesa, que come pouco, mas é obesa. Vocês já viram isso? É super normal, tá? A gente vê muito isso no consultório. Ela é bem obesa e come bem pouco.
Mas come pouco errado? Ou come pouco porque pouco mesmo e tem algum metabolismo ali que acelera alguma coisa?
Geralmente errado. Tá. Mas nem sempre, tá? Nem sempre. Mesmo comendo errado, se ela come muito pouco, a quantidade calórica não chega a ser tão absurda assim. Eu como muito mais calorias do que essa pessoa, tá? Só que ela tem uma baixíssima massa muscular, que a gente chama até de sarcopenia algumas vezes, né? Casos mais extremos. E músculo, como eu falei um pouquinho antes aí, é uma das coisas que mais gastam calorias no corpo, né? Se você tem baixa massa muscular, você gasta poucas calorias. E emagrecer tem duas principais variáveis: quanto você está ingerindo e o quanto você está gastando. Uma pessoa que gasta muito pouco, se eu fizer ela ingerir muito pouco, talvez esse déficit de calorias ainda seja pequeno. Aí, às vezes, ela ou nem emagrece ou emagrece de uma maneira muito lenta. Às vezes, ela está até procurando a saúde dela, está ali junto com o médico para fazer esse trabalho e tudo mais, e aí cai naquela mesmice de Ozempic. Eu vou dar Ozempic para essa pessoa? De jeito nenhum. Ela já não come nada. Vou deixar ela indisposta. Vou fazer um emagrecimento totalmente sem qualidade para ela. Se ela já não treina, já não faz nada disso, ela vai perder mais ainda massa muscular. O que é a recomendação hoje aí? Esse tipo de pessoa é um perfil que a gente chama de slow burn, queima lenta, né? É estimular a atividade física resistida, que é musculação, crossfit, powerlifting, né? O exercício com carga, porque sim, ele é mais eficiente na perda de gordura, tá? E gordura não é... emagrecer não é perder peso, é perder gordura. Obviamente a balança não é tão aliada ali, porque se você está ganhando massa muscular, mesmo que você esteja perdendo gordura, você não vê grandes perdas de peso, né? E usar uma medicação que aumente um pouco o metabolismo. Por exemplo, o tal do Venvance, né? Que para o emagrecimento ele leva outro nome, o Juneve, que aumenta um pouquinho a taxa metabólica, ele é um estimulante. Só que ele é eficiente nisso? Não é. Aumenta cerca ali de 150, 200 calorias de gasto calórico por dia. Algumas pessoas ele suprime bem o apetite, mas nesse caso a intenção não é essa. E aí, se eu uso um esteroide para esse paciente de maneira controlada, eu estimulo ele a fazer atividade física e uso o hormônio esteroide, eu vou fazer ele ganhar mais massa muscular, até em repouso ele vai gastar mais calorias, durante o treino ele vai ter mais força, vai mais adiante, indiretamente vai gastar mais calorias. Aqueles 2 a 3 dias que o corpo fica dolorido depois de um treino de musculação, né? Que é quando o corpo está gastando caloria ali ainda para se recuperar. A gente minimiza isso para cerca de 24 horas. Só que ele também se recuperou. Então ele gastou tudo aquilo num período menor. Você pode treinar de novo, que você não está sentindo dor e você consegue ter um resultado muito melhor ali. Essa pessoa, se eu faço isso, sendo bem sincero, na minha concepção, você não está colocando um risco nela. Ah, você está colocando ela numa balança de risco e benefício. Você vai ajudar ela a perder o peso, provavelmente a reverter um pré-diabetes ou um diabetes. Se é um homem, tá? Durante o uso, é óbvio que está usando de fora, o testículo para de produzir, etc. Mas depois que a gente restitui esse eixo hormonal dela, a testosterona basal desse cara vai ser maior do que era antes. Ele volta a produzir mais, porque o obeso passa a produzir menos testosterona.
É porque hoje o índice ali, que é essa juventude, vamos dizer, né? Super jovem. Também tô com 40, mas a galera mais nova tá tudo desregulado, né?
Tá totalmente, né?
Então, se você começa a pegar uma média, a gente vai estar totalmente diferente dessa galera que tá tudo... Eu não lembro, tá? Eu não vou falar besteira. Mas o índice de hormônio, o índice de testosterona dos meninos, com uma idade aí de 20, 20 e pouco, tá muito baixo.
Ó, na minha prática, eu pego mais jovens, adultos jovens, com baixos níveis de testosterona do que idosos, tá?
Você atribui a...
Mau estilo de vida, alimentação toda errática, má qualidade de sono e obesidade. Tá? A própria obesidade causa uma coisa que a gente chama de síndrome MOSH, né? Que é o hipogonadismo, essa deficiência de testosterona.
Isso tanto em homem quanto em mulher? É tipo, não é a mesma, não é o mesmo...
Não é o mesmo raciocínio. Não é o mesmo raciocínio, porque na verdade a mulher ela produz uma quantidade basal de testosterona ali.
Porque também tá mais... vi na questão das mulheres que elas estão perdendo o libido, estão acontecendo algumas coisas com umas meninas mais jovens. Então assim, não sei se é loucura que eu tô falando, mas só pôr pra essas pessoas o porquê que isso tá acontecendo, vai, numa forma mais...
Hábitos.
É.
Dança.
Em geral, hábitos, mas quando a gente fala isso, é um senso comum, né? A pessoa, tá, isso eu já sei. Vou tentar ser um pouquinho mais certeiro ali e não tão técnico assim. Você obeso, a gordura é um dos tecidos mais inflamatórios do corpo. Na medicina, a gente costuma dizer que o obeso é uma pessoa cronicamente inflamada. Né? Essas citocinas inflamatórias atrapalham a função do testículo e já fazem ele produzir menos. Tá? Eles, né, no caso. A própria gordura produz um hormônio que chama leptina, que é um hormônio considerado como o hormônio da saciedade. Então, ele tira a fome para dizer, aqui já tem um estoque legal, você não precisa comer mais, tá? Tipo isso. Só que, quando você tem um excesso dessa produção de leptina e ainda está ganhando peso, por algum outro mecanismo que seja, né, que superou aquilo ali, o corpo começa a gerar uma resistência a essa tal dessa leptina. Só que ela tem outras funções. Tá? Ela atua lá na hipófise, um órgão endocrinológico, estimulando a hipófise a produzir um hormônio que chama LH, que vai até o testículo produzir, estimular o testículo a produzir a testosterona. Quando a gente tem uma resistência à leptina, o que acontece? Diminui esse estímulo. Então, produz menos testosterona ainda. Então, já dois mecanismos, certo? Além disso, a gordura produz uma enzima, que chama aromatase. É a enzima que faz a conversão da testosterona no estrogênio, que é um hormônio tipicamente feminino, mas que o homem também tem, é necessário para ele. Então, você produz pouca testosterona, aí pela leptina você vai e produz menos ainda, e o pouco que você produz você converte em estradiol, estrogênio. Da indisposição, da falta de força, da falta de libido, a impotência sexual... É difícil o homem se queixar exatamente disso e tentar relacionar isso com a testosterona dele. O homem ele não quer perder a virilidade dele. E nesse caso ele perde. E às vezes isso se instala de uma maneira bem lenta e progressiva e ele não percebe também a variação. Ele sempre associa isso com alguma outra coisa. Né? Nesse caso a gente tem estratégias. Não, nem sempre precisa repor testosterona para ele. A gente consegue usar algumas medicações que inibem esses três mecanismos que eu te falei. Mas aí, nesse caso, as sociedades brasileiras autorizam a reposição de testosterona para ele. Que eu não concordo. Nesse caso, eu não concordo. Porque você faz uma testosterona para ele, aí você deixa o testículo dele sem trabalhar. Se ele já fazia pouco, agora é menos ainda.
Não faz.
A gente pode usar de outras maneiras para fazer com que ele produza mais naturalmente. Ele fique mais fértil, inclusive, caso ele não tenha uma prole constituída, e provavelmente deseje isso, né? Então, assim, eu acho que está um negócio um pouquinho errado, tem muito tabu ainda, mesmo na própria sociedade médica, tá? O médico é a pessoa mais adequada para estar ali acompanhando. É óbvio que tem profissionais ruins em todos os lugares.
Qualquer profissão.
Qualquer profissão. Mas se você deixar isso na mão do médico, com certeza o índice de problema gerado através disso vai ser muito menor do que se você deixar na mão do como é que chama?
O Serjão da academia. Mas, ó, o Maurício como empresário,
eu ia fazer uma pergunta pro Maurício.
Então faz.
Não sei se tá ligado com o que você ia falar, mas você como gestor, você acompanha um pouco da rotina da sala de espera da clínica. Hoje, o que você vê como mais corriqueiro, né? Os casos dos pacientes que vão buscar qualquer um desses tratamentos, ou somente o problema hormonal, ou de fato emagrecimento, enfim, performance. Vai de encontro com o que você idealizava como ideal de qualidade de vida para benefício do paciente?
Acredito que sim, viu, Tabata? Porque, assim, a grande maioria das pessoas que hoje nos acham, né, na internet, por indicação de outros pacientes, etc., que vão lá se tratar com a gente, são pessoas que estão buscando uma mudança na qualidade de vida delas. Tá? A gente tem atletas que buscam mais performance, temos. Pessoa que já treina, que o Pedro falou, né, a pessoa que treina de forma recreativa e ele quer melhorar a qualidade, então ele precisa de uma alimentação melhor, ele precisa de uma estratégia, temos. Mas a gente tem muita gente que não chega a ser uma pessoa com uma obesidade, assim, tecnicamente não sei dizer, mas uma pessoa muito gorda, ela não está muito gorda, mas ela está gorda.
Obesidade, né? Grau 3, ali já.
Ela tem uma obesidade e ela sabe que se ela não melhorar a vida dela agora, porque aquela obesidade já está trazendo dificuldades para ela, com muita coisa que o Pedro já falou, a pessoa está com baixa libido, a pessoa vive cansada, a pessoa dorme mal, a pessoa se torna ansiosa, a pessoa perde a autoconfiança. E aí ela começa a buscar estratégias para recuperar essa qualidade de vida dela. E a gente recebe muitas pessoas nessas condições, entendeu? Que não são obesos grau 3 e que também não são atletas, mas que são pessoas normais, mas que tá ali com aquela barriguinha, tem um hábito ruim, pode ser um hábito alimentar, pode ser um hábito de tabagismo, de alcoolismo, né? De etilismo, e ele está buscando ali uma mudança, e eu acho que nesse aspecto a gente tem conseguido sim atingir nossa missão aí, né? De realmente ajudar essas pessoas a conquistar essa qualidade de vida, a mudar esses hábitos. A gente tem uma equipe multidisciplinar lá, então além do Dr. Pedro, a gente tem mais 4 médicos atuando na endocrinologia e na nutrologia. A gente tem uma nutricionista muito boa lá, muito top, que trabalha assim, muito dentro do que já é o hábito alimentar do paciente, mas tentando adaptar isso para uma alimentação correta, limpa, para atingir o objetivo dele, seja de déficit calórico ou de superávit calórico, dependendo do objetivo do que ele está buscando, respeitando alguma enfermidade que a pessoa de repente já traga junto naquele processo. Então, e esse trabalho que a nutricionista, inclusive, faz junto com o médico, né? Porque a gente lá tem uma jornada do paciente, acho que isso é importante a gente explicar. O nosso paciente, quando ele chega lá no instituto, ele passa por um processo de triagem, onde é feito uns exames iniciais nele, né? Aferição de pressão, medida de glicose, oximetria, antropometria, e ele faz uma bioimpedância, onde a gente vê a composição hoje da musculatura e da gordura dele. Feita a triagem, essa triagem vai para o médico e o médico vai fazer a primeira consulta com esse paciente, né? E vai ser uma consulta ali muito completa, normalmente uma hora mais ou menos de consulta, aonde o médico já vai definir uma estratégia, né? Para esse paciente e depois esse paciente vai passar com a nutricionista. Então, a nutricionista com base nessa anamnese do médico, com as condutas que o médico fez para esse paciente, ela consegue adaptar uma dieta também, conversa com o tratamento médico. Então, não é a pessoa que vai no médico, e aí o médico prescreve para ela alguns remédios, etc. E depois ela vai buscar uma nutricionista em outro lugar e vai passar uma outra coisa completamente, de repente, antagônica
com o tratamento. Ela tem tudo ali para ela poder fazer.
Ali é um trabalho realmente integrado que a gente faz. E o paciente consegue resolver, vamos pensar assim, né? Ele consegue resolver a vida dele num dia só, num atendimento só, né? Ele chega, ele faz a bioimpedância dele, ele passa na consulta médica, ele passa na consulta nutricional e a gente também faz coleta de exames laboratoriais lá. Então, se ele tiver sido prescrito para ele fazer um exame laboratorial, ele também já pode fazer a coleta lá, ele não precisa esperar para ir em outro dia outra oportunidade para ir no laboratório, ele já faz ali também, e ele acaba resolvendo a vida dele numa manhã, numa tarde, né, que ele faz o atendimento com a gente ali.
É o que eu falo, né, sobre promover facilidades. É, acho isso. Que é exatamente o caminho aí para qualquer negócio de sucesso, independente da área.
É o que o ser humano precisa hoje, né? Facilidades, porque com todo esse desenvolvimento de tecnologia, dá um exemplo, um advogado, né? Antes precisava pesquisar a respeito de um processo, ia até lá no fórum para pedir a licença lá para ver, ler o negócio. Agora ele está dirigindo, ele está peticionando ao mesmo tempo, ele está respondendo outros 3, 4 clientes dele. Então, assim, se você não consegue otimizar esse tempo, né, primeiro que o paciente já nem gosta disso, porque uma hora de transporte para ir, espera, tem um atendimento e volta, aí depois ele tem que ir para um segundo profissional e etc. Você coloca tudo ali, você economiza um monte de tempo de transporte, ele vai e faz tudo de uma vez, ele perde ali em torno de 3 horas, mais ou menos, no dia dele, que ele não perde, né? Ele acaba ganhando, na verdade.
2 horas, 2 horas e meia, faz uma jornada completa.
Uma consulta médica de uma hora e pouquinho, mais uma consulta nutricional bem completa, como o Maurício falou, alinhado com o atendimento médico. Porque nutricionista, na maioria das vezes, trabalha sozinho, né? E é muito diferente você tratar a dieta de alguém que tem alguma doença, a dieta de alguém que está usando alguma medicação com alguma finalidade específica, principalmente quando tem a ver com emagrecimento, né? Não dá para calcular da mesma forma a dieta, você tem que ser permissivo com algumas outras coisas, a depender da fase do tratamento. Então, ter um nutricionista ali é totalmente diferente de ser atendido pelo médico e depois com outro nutricionista em outro ambiente. Tá? É muito difícil que case bem ali essas consultas separadas, tá? Mas ali a gente fala a mesma língua.
E a importância também de saber fazer uma leitura dos exames, né? Porque, às vezes, dependendo da especialidade... Não generalizando, claro, mas é como se fosse o olho, o foco de atenção para as coisas mais importantes e é deixado de lado ali outras informações do exame, do hemograma ali completo. Mas quando você é assistido pelo médico junto com a nutricionista e tudo mais para formatar isso, o ajuste é mais fino, vamos dizer assim, do que só de uma maneira... Ah, não, tá tudo bem com você.
É que acho que o acompanhamento, ele começa a ficar mais sério. Acho que é essa que nem... Eu sou totalmente a favor, voltando só um pouquinho, não cortando a tal, mas já cortando, da telemedicina. Eu sou completamente a favor. Porque, às vezes, aquela prioridade que a pessoa precisa, em uma call ela resolve. Ela não precisa ir num hospital, numa clínica, onde outras pessoas podem ser atendidas que estão com um outro problema.
De repente, até uma emergência, né?
E que isso, urgência. Cara, não rolava. Por isso, você sabe, você é empresário, não rolava. Aí a pandemia mudou muito, como o trabalho home office, vamos assim dizer... Deu uma mudada que...
Destravou.
Assim, totalmente.
Destravou, porque a tecnologia já existia há muito tempo.
Não, mudou 10 anos. Então, assim, poxa, eu tô aqui em Atibaia.
E a telemedicina em outros países já era utilizada antes da pandemia, né?
Não era? Era. Na verdade, a comunidade médica brasileira sempre teve uma resistência a isso, a telemedicina. Eu também tinha um pouco dessa resistência e acho que em determinadas áreas ainda deve existir essa resistência. Por exemplo, uma queixa aguda, você vai para um pronto-socorro, como é que alguém vai te avaliar de uma maneira mais fina ali através de um vídeo, né? Agora, uma consulta puramente clínica, ambulatorial, sem nenhuma urgência, você consegue fazer isso e economizar todo o transporte, etc., e ter acesso a alguém que é muito mais distante, né? De uma maneira bem mais adequada, mas também não chega perto do que seria você ter aquele feeling, atender o paciente frente a frente, né? O tato
eu acho
é totalmente
que tem
diferente.
Que existir, mas eu acho que dá pra gente diminuir essa necessidade. Vamos dizer, eu vou me tratar com o Dr. Pedro hoje. Então, assim, eu sou em Atibaia, eu sou 90 km lá. A gente pode fazer várias telechamadas até precisar que eu vá lá, porque eu estou procurando emagrecimento, estou procurando mais
sério. Ou ele vai pedir para você ir numa balança de bioimpedância aqui na sua região.
Existe, e dá para fazer, claro, aí tem outro lado. Pô, tô com uma dor aqui, tô com uma cólica renal, esquece, alguma coisa, não dá para você ligar pro médico e falar, ele não vai saber ali...
Vai supor, mas ele não vai conseguir fazer o exame físico
justamente,
dele ali,
né? Aí eu concordo com você, mas eu acho que algumas coisas a gente consegue mudar. E o mudar é o que eu falo por quê. Você falou, pô, às vezes o cara fica lá na clínica, em 3 horas resolveu a vida dele. fez tudo porque ele tá dentro da clínica. Agora, nem todo mundo tem, e nem todas as clínicas têm essa facilidade. Às vezes o cara vai no médico, ele tem que sair no médico, daí ele vai fazer o exame, a hora que ele volta, ele perdeu quantos dias?
Vou até um pouco mais adiante, tá? É, além disso que a gente falou, a gente tem que pensar que a endocrinologia é uma especialidade que ela esbarra em várias outras. Tá? Então, por exemplo, no emagrecimento a gente usa bupropiona, fluoxetina, sertralina, naltrexona, são todos medicamentos psiquiátricos. É, então, eu tenho que ter um conhecimento psiquiátrico, senão eu trato uma coisa e ferro outra. Eu tenho que ter esse conhecimento. Existem várias causas endocrinológicas para ter ganho de pressão arterial, para ter uma hipertensão arterial. Eu também preciso ter um pouco desse conhecimento cardiológico para conseguir diferenciar o que, que é meu, o que, que é do cardiologista, o que, que é do clínico. Porque todo médico deveria tratar o básico de praticamente todas as especialidades, entendeu? É, então, assim, eu, não obstante disso, né, eu tenho muitos pacientes que acabam até abandonando o tratamento com psiquiatra, abandonando o tratamento com o cardiologista deles, mas não por mal. Porque ali eu consigo... na maioria das vezes, unir tudo e tratar ele como um conjunto, considerando todas as coisas, todas as questões dele e outra, principalmente os efeitos colaterais de determinada coisa e como que isso vai atuar no outro problema dele. Tá? É, acho que isso também é uma coisa da medicina que foi ficando para trás, essa capacidade do médico de ser generalista. Isso é, eu acho até feio, né? Porque... é especialização com subespecialização, com subespecialização, e a pessoa fecha os olhos para o resto e deixa de ser médico. Ele passa a ser só o ortopedista, o oftalmologista, o cardiologista e esquece do resto. Né? Quantas vezes você vê alguém com uma hipertensão baixinha ali e tal, tem que ir para o cardiologista cuidar. Mas peraí, gente, o clínico já era para fazer isso, o médico do posto já era para ter resolvido isso. O que é esse encaminhamento? Né, para atolar a fila do SUS, é ruim para todo mundo. O paciente poderia ter tudo resolvido ali de uma maneira muito mais prática, né, menos tempo ali da vida dele para ficar se transportando de um lugar para o outro, fila e etc. Né?
Isso quando não fica no pinga-pinga de especialidade, que um vai passando para o outro, não, né?
Passa a batata.
Pega,
quente.
Vai para o urologista vai para o endócrino, do endócrino vai para o psiquiatra, do psiquiatra volta, pro... é duro.
Eu adoro.
Nosso tempo está acabando.
Eu posso dar o presente? Eu ia falar, você já me...
Espera aí que você já dá o presente.
Vou dar mais.
Eu só vou dar essa bola para ele segurar ali. Biohacking. Que a gente pode falar assim, dar uma pincelada.
Você queria falar de chip também, que você falou agora.
Chip
pouco.
Da beleza.
Não, eu ia falar uma coisa que ela já me corta.
A gente
antes.
Tem 10 minutos pra falar
não,
tudo.
Não, não tem. Eu queria fazer um negócio pra vocês e deixar aqui gravado. É, eu acho que o nosso podcast ele é voltado muito pra marketing, negócio, empreendedorismo, e a gente tenta trazer muito conhecimento pras pessoas. Vamos pensar em alguma coisa aí, em, sei lá, uma vez por mês, eu acho que às vezes pro doutor, pra você é bem complicado, mas. Mês sim ou mês não, a gente tem um episódio, nem que for num dia fora do normal, de quarta-feira do acordo, pra gente trazer essas atualidades, essas coisas pras pessoas, que eu acho muito interessante a gente passar, porque o propósito do nosso podcast, já tava desde o começo, é conhecimento e passar alguma coisa pra pessoa que tá do lado de lá. Então, pô, a gente tem tanto assunto pra tratar sobre isso, sei lá, podemos pensar num quadro aí, a cada... mês sim, mês não, a gente sentar aqui e pautar mesmo algumas coisas. Vamos fazer?
Você tá formalizando uma proposta?
Tô jogando pra vocês pra gente pensar em alguma coisa.
Eu tô dentro.
Porque o que eu acho legal, cara. Porque,
é porque a gente quis falar de tudo
e não
falou
consegue,
de nada.
Entendeu?
Vai ser com esse atendimento?
Vai ser sempre?
Vai ser
sempre.
Com esse
porque eu acho legal pra gente passar isso, né? Porque tem que... Pô, queria ter falado também dos anticoncepcionais das mulheres.
Acho muito legal,
consegui.
Danilo. Tem muito
gente,
assunto.
Tem bastante assunto dentro disso, inclusive.
Eu acho o máximo o Danilo falar. Eu queria falar dos anticoncepcionais.
Dá, porque você sabe que eu já tomei, né? Eu vou contar essa aqui. Mano, eu tava com dor de garganta, né?
Escuta
eu não tenho vergonha de contar. Eu tava com dor de garganta. Aí a Tala falou assim... você tomou esse remédio? Eu falei, não tomei. Eu falei,
aí
onde
eu
tá o remédio?
Trabalhar.
Tá lá do lado do micro-ondas. Tomei. Aí no outro dia tomei.
Não. Aí à noite.
Tomei acho que dois dias. Foram dois dias que eu tomei. Dois dias. Aí eu continuo com dor de garganta. Ela falou assim.
Eu falei, mas não é possível.
Não é possível, Dani, que você tá com dor de garganta. Aí eu falei, tô tomando. Ela falou,
onde
falou assim.
Onde tá o remédio?
Foi, tá do lado do micro-ondas. Ela olhou e falou assim, você tá tomando meu anticoncepcional.
Nossa.
Eu vi que eu tava meio choroso. Eu tava meio sentimental.
Emotivo.
Mas é emotivo. Só
o
falava comigo.
O ficou
sensível. Ficou. Aí falava comigo, ai, não fala assim comigo. Mas
agora, em resumo, você acha que ele é um homem, assim, que não é bem cuidado? Porque isso só traduz que eu sempre dei na mão
lá.
Dele. O dia que eu não dou na mão, ele toma anticoncepcional.
É que eu ainda testar pra ver como que era. Acho que a gente tem que provar, né? A gente tem que...
Dá o presente pra eles, vou pra dar, ele falar dar. Rapidinho de... Sei lá, ou só pincela alguma coisa do chip, do biohacking.
E alguma coisa do biohacking. E um antisséptico da Linderme pra você, Maurício, levar pra sua casa. Obrigado, e um para Linderme. O Pedro também.
Pra não ter briga.
Linderme. Aí depois você vê as coisas.
Vocês só escolhem brigar, a cor aí, depois pra não dar briga.
Bom, pra vocês
eu não
aí.
Sou palmeirense, então fica com você.
Então
aí,
veja,
Pedro.
Meu, tá combinado. Então,
tá vendo? Ó, acertei aí, Murilão.
Bom, vamos lá. Então vamos tentar pincelar isso bem rápido. Biohacking é aquele negócio que a gente chama de usar de substâncias, teoricamente, para otimizar a performance corporal, seja ela...
Para treino,
para foco, né? Uma performance mental, uma performance corporal, de fato. Eu acho que esse termo é um pouco agressivo, né? Porque a gente usa isso como se fosse uma coisa boa. Né? Ou quem usa isso como se fosse uma coisa boa. Mas, na verdade... Grandes facilidades acabam tornando outras coisas difíceis, né? Você começa a se apoiar demais nisso, por exemplo, usar um Venvance para conseguir estudar, usar um Rivotril para conseguir dormir, que mais? Usar um Tramal porque sente dor nas costas. E aí, você fortaleceu as suas costas? Você pensou em liberar um pouquinho mais seu tempo e para perder a ansiedade e conseguir ter foco ali? Você pensou em tentar fazer uma higiene do sono, né? Tirar as luzes, etc., se acalmar, tal, antes de deitar para dormir? Não. Aí, se você já nem tenta fazer isso...
Traduzir para qual idioma?
Se você já nem tenta...
Essa é a tecnologia.
Se você já nem tenta fazer isso, a partir do momento que você começa a usar um medicamento, um ativo, um fitoterápico, que seja, qualquer coisa assim, para isso, para essa finalidade, quando que você vai começar a fazer? Vai começar a se tornar dependente daquilo. Sendo que aquilo, como eu falei, remédio, ele é bom, desde que seja bem indicado e na dose certa. Agora, você tinha um TDAH para estar tomando Venvance assim direto? Você tinha, de fato, uma insônia ou a sua rotina estava te condicionando uma insônia, uma ansiedade? Então, você vai usar essa medicação, não vai resolver nada do problema, daqui a pouco você tira ela, o problema ainda está lá, e você não vai querer tirar ela, você vai voltar com ela. Isso gera grandes dependências, tá? Eu acho esse termo assim um pouco agressivo. Acho sim que tem algumas coisas que dá pra gente fazer para otimizar nosso corpo com determinadas substâncias, mas desde que tenha um acompanhamento de quem entende, tá? Seja um médico, seja um nutricionista, caso não sejam fármacos de verdade, né? E por aí vai. O outro termo era chip da beleza.
Chip da beleza.
Chip da beleza, tá. Chip da beleza, na verdade, foi uma coisa criada... abrasileirada, né, esse nome, chip da beleza, nada mais é do que um implante hormonal, então é como se fosse um pequeno comprimidinho, que você faz um cortinho na pele, introduz ele ali no tecido adiposo, na gordura, e ele fica ali liberando a substância pouco a pouco, só que esse nome chip da beleza envolvia um hormônio específico, tá? Uma progesterona sintética que se chama gestrinona. Tá, hoje, médico nem pode usar esse nome chip da beleza. É porque não é da beleza para todo mundo, vocês vão entender. Gestrinona é um hormônio que tem o efeito da progesterona da mulher, muito potente no útero. E o que a progesterona faz? A progesterona estabiliza ali o endométrio, até afina um pouquinho ele. Então, aquela mulher que tem muito sangramento, tem muita cólica, ou tem endometriose, que é, de fato, a única indicação precisa da gestrinona, ela usa isso e ela resolve o problema dela, né? Porque não vai ter um outro hormônio tão potente para conseguir resolver aquilo. Mas e aí, por que que é da beleza, né? Se a gente está falando de sangramento uterino. Porque além de atuar nos receptores de progesterona, ele também atua nos receptores da testosterona. E logo a mulher acaba tendo perda de gordura, aumento de massa muscular e acaba se sentindo mais bonita com aquilo. Mas é todo mundo que se sente mais bonito? Não. Tem gente que isso daí pode ser o chip da feiura, né? Porque se você pegar uma mulher com oleosidade de pele, com histórico de acne, já sofreu com isso há anos atrás, por exemplo, e colocar nela,
vai virar
um choquitão, né? Quanto mais testosterona, mais oleosidade tem na pele. Mulheres que usam e não treinam. Aumenta o gasto energético, mas também aumenta o apetite. E aí, emagreceu? Não, é capaz até que tenha ganhado peso. Tudo bem, ganhou um pouco de massa muscular, mas está escondida lá debaixo da gordura, retenção de líquido, queda de cabelo. Né? Porque a testosterona, quem é muito sensível, quem tem uma predisposição genética para isso, tem queda de cabelo, a calvície, no homem.
Ele falou para mim.
Ele olhou para você. Você
viu que ele falou para mim.
Então, para mim também, né? Cabelo piscina, assim, aquele que você olha do alto e vê o fundo.
Não, mas é plantação de eucalipto.
Sabe? É todo espaçado, né?
Todo espaçadinho. A gente vai resolver isso.
Então, assim, eu acho que precisa ter uma indicação muito precisa disso. Você pode até se beneficiar dos efeitos colaterais acabarem sendo estéticos para você, mas não acho uma boa indicação prescrever ou implantar isso, porque também tem comprimido, tá, gente? Ou implantar isso numa mulher com a finalidade puramente estética. Tá? Eu tenho um exemplo muito legal em casa, tá? Minha mulher, ela já fazia uso do DIU Mirena, que é um dos métodos contraceptivos aí mais eficazes em induzir a amenorreia, que é parar de menstruar, tá? Só que ainda assim ela menstruava bastante, com muita cólica, tinha muita crise de enxaqueca durante o ciclo menstrual. Ao mesmo tempo, ela se queixava de pele seca e usava muito produto para isso, e estava magra demais, queria ganhar peso, né? Para ela foi praticamente uma indicação perfeita. Fiz o implante nela, uma dose baixa, uma dose bem controladinha, mas foi o suficiente não para ela ter acne, mas para a pele dela ficar ok, para ela ganhar 2 quilinhos que ela queria ganhar ali às custas de massa muscular, tá? Porque ela é bem regrada, ela se alimenta bem, ela treina, era esse o objetivo mesmo, né? Mas principalmente resolveu o principal problema dela, que também era um problema meu, né? Aquela TPM exacerbadíssima, sangramento.
Só 2 dias, pequeno, que eu fiquei sabendo.
Só 2 dias é o que a mulher te conta, né? Geralmente quem vê isso é o homem do casal.
Mas é legal isso daí, a gente expor, né? Principalmente você, que você tem know-how e embasamento pra falar, né? A gente brinca, né? Porque não tem esse embasamento todo. Mas é legal pras pessoas entenderem isso, Pedro. Porque assim, dá pra cuidar. Dá para resolver. A Tabata, ela toma uso de medicamento anticoncepcional contínuo pela endometriose dela. A gente tava conversando isso. E controlou isso na Tabata.
Não é nem por contraceptivo, né?
Sabe, para mim...
Ele não é nem considerado um contraceptivista.
Não, é porque eu já fiz laqueadura.
Então,
eu sou laqueada, então
é legal as pessoas não entendem.
Por exemplo, o caso da minha mulher. Ela já tinha um método contraceptivo. Por que a gente colocou esse a mais? Não é pela contracepção. Para resolver o que era problema, dela.
Mas aí
nesse caso é um remédio.
É um remédio.
Nesse caso
é o estudo
não é um
que chega nisso. Por isso que eu falei, brinco aqui, falo tudo. Eu sou um cara brincalhão, o Maurício me conhece. Vamos pensar em algo para comunicar as pessoas. Tá? E eu acho que nada melhor que a internet, o YouTube, tudo para comunicar, porque as pessoas às vezes, estão muito leigas e ficam acreditando em TikTok. E ficam acreditando em o que as pessoas falam. Então a gente tem que ter uma pessoa qualificada para falar sobre o assunto. Eu acho isso muito interessante. Você acabou de colocar na mesa e expôs uma questão em relação à sua esposa. Então você está colocando uma coisa que você vivencia, não algo que você leu ou que você falou assim, não, pode ser que dê certo. Isso é conclusivo o que você está falando.
E é óbvio que eu não ia querer causar nenhum mal para minha esposa, né? Então, assim, vejo de perto, vejo quanto isso mudou a qualidade de vida dela. Você imagina, 7, 10 dias do mês, você fica tendo crise de enxaqueca, você ter variações de humor e tratar outras pessoas de maneira que você não deveria tratar, e depois você se arrepende e fala, nossa, olha aquilo que eu fiz. E tudo isso é variações de hormônios que estão mal controlados ali. Né? Não vou dizer que é uma doença, mas nenhum organismo é perfeito. Né? Sempre tem alguma desregulação ali, uma desregulagem ali. E aí, nesse caso, a gente encaixa muito bem. Então, novamente aquilo, precisa ser bem indicado, doses precisam ser certas, tá? Não acho tão interessante pensar isso só como uma finalidade estética, tá? Mas se for usar para uma pessoa que é obesa e que tem um nível de massa muscular adequado e que não tem nenhuma fratura, não é um grande queimado, não está na UTI, se eu for usar para ela, o que vão considerar? Um uso estético. Muitas vezes eu estou ajudando ela de fato. Então a gente fica de mãos atadas hoje em dia, mas... tem muito que melhorar aí ainda.
Vai mudar.
Quem nos acompanhou até agora entendeu o recado. Se você está regulado, desregulado, você sabe dizer? Não sabe. Então o Instituto Performe resolve para você, vai falar se você está regulado, desregulado, E é sobre isso, não é,
é
mesmo?
Isso, amor.
Nosso tempo tá acabando, infelizmente. Ah, fica aquele...
Tá,
eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Deixo aí a palavra para vocês, para se quiser mandar beijo. Vai aparecer aí no GC o Instagram de vocês, da clínica, mas pode reforçar aí, por gentileza, o espaço é de vocês.
Perfeito, obrigado, Danilo, obrigado, Tabata, pela recepção. Maravilhosa, tá? Inclusive, estúdio muito legal, gostei demais. Eu queria agradecer uma pessoa específica, Dr. Rômulo, que fez esse meio de campo entre nós dois aí.
Sim.
Fez encontrar o macho aqui que resolve toda a minha burocracia lá, porque a minha parte é a técnica médica, tá? O resto fica com ele. E também agradecer meus pacientes que me trazem indicações, que falam bem de mim e que fazem a lição de casa, aprendem o que eu ensino e que me levam para frente, me deixam orgulhoso de continuar trabalhando assim.
É isso aí. Eu também estou muito contente. Brigadão ao casal, aos dois. Estou muito feliz de estar aqui e queria convidar, né, quem gostou aí do nosso bate-papo a seguir também, né, o Instituto Performe, o Dr. Pedro nas redes sociais, porque a gente põe muito conteúdo lá, né, conteúdo médico, conteúdo direcionado para emagrecimento.
Só coisa boa, sem perfumaria, hein?
Sem perfumaria, só conteúdo
embasado
em evidências e assim, que com certeza vai ajudar muito as pessoas. E quem quiser, né, conhecer o nosso instituto lá em São José dos Campos, está convidado. Quem quiser conhecer o nosso processo de teleconsulta também, é só entrar em contato, né? E a gente vai ficar muito contente aí de ajudar todas as pessoas que precisarem, que estejam aí querendo realmente ter uma qualidade de vida, né, cuidar da sua autoestima. A gente está aqui para isso, tá bom?
Vou falar uma coisa que eu nem combinei com você, então.
Mas o resto você combinou?
Ai.
Quem surgir lá na clínica e falar que conheceu a gente através desse vídeo, desse podcast em específico, eu vou dar 50% de desconto na primeira consulta. Tá combinado, hein? Não vou dar o...
Ele pra falou trás. Isso sem falar com o financeiro.
Que acordo foi
meu
esse?
Meu Deus!
Tá acordado.
Tá. Pronto.
Ó, isso aí, ó. Quem teve a honra de assistir até o final...
Ganhou aí, ó, esse desconto.
Tá vendo? A gente pode usar? Brincadeira.
Se você for o primeiro.
Ah, quem sabe. Meu bem, e você, meu bem?
Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Também estamos nas redes vizinhas, tá bom? TikTok, Kawaii. Estamos no Spotify precisando da sua avaliação. Então, muito obrigado para você que chegou até aqui. E se você não se inscreveu ainda, por gentileza, tá bom? Se inscreve. E você, meu bem?
Ah, eu sempre tô aqui tomando minha Villan Beer e aumentando o meu conhecimento,
tá,
né?
Vendo?
Que com meus convidados, eu acho que sempre que venho aqui é muito mais sobre vocês do que sobre a gente. E eu falo isso. Então, para mim é uma honra. Cada pessoa que senta nessa mesa, cada bagagem que me trazem, histórias de empreendedor, de vida mesmo e de conhecimento, que eu acho que isso...
Nunca
vai,
é demais.
É, nunca é demais. E vai para as pessoas entenderem que tem muito mais além, às vezes, daquela caixinha que ela tá acostumada. Mas você quer saber mais da minha vida? Eu tô lá no @dancontesini, tô tentando produzir conteúdo, tá tão bonitinho, de repente deu um não consigo fazer, às vezes esqueço muito. Tá bom, vou tentar.
É isso, meu
é
bem.
Isso? Agradecer.
Obrigado mais uma vez
vocês.
Viu,
obrigado,
gente. Obrigado,
Maurício.
E até a próxima.
Gente,
tchau,
valeu.
Tchau,
tchau. We'll be right back.